Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Setor primário, técnico agrícola da Emater, Tiago Oliveira Figueiredo, afirma que quebra nas safras de milho, soja e uva são irreversíveis.
Guaporé contabiliza perdas de aproximadamente 50% das lavouras de milho. Falta de recursos hídricos poderá agravar ainda mais a situação na zona rural.
Doutora Eva fala sobre a importância da prevenção e desintoxicação para a busca de uma saúde equilibrada em 2022.
Câmara Municipal de Vereadores, presidida por Pato do PP, realizará sessão extraordinária. 8 projetos de lei do Executivo e do Legislativo estão na pauta.
Futsal. Haja apresenta mais uma contratação para a disputa do Gauchão de Futsal Série A.
E 45º campeonato de verão tem início adiado em virtude do aumento do número de casos da Covid.
Essas e outras informações você confere agora no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora é 7:07. É um prazer estarmos juntos ao seu lado nesta segunda-feira.
Boa tarde. Hoje, 10 de janeiro.
Com tempo ensolarado em Guaporé região, temperatura em 27 graus e 8 décimos.
Segunda semana, passaram-se 10 dias, faltam 355 para 2023.
Estação verão, lua crescente.
Santos do dia, Nicanor e Guilherme.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,69, poupança 0,49%, TJLP 5,33%, taxa Selic 9,25% e o grama do ouro R$ 326,30.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 88,60, saca da soja R$ 169,75, fino tipo carne, R$ 5,90 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, celebração da palavra na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo que chega direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá amigos, caros ouvintes, a semana começa com a presença do sol e variação de nebulosidade aqui pela região da Serra. Alguns prognósticos indicam até que à tarde pode ter aquela chuva muito, muito isolada. Olha, os prognósticos indicam 2, 3 milímetros de chuva, ou seja, se acontecer, além de bem isolada, é muito fraca. Na maior parte do dia é o sol mesmo que predomina. E as temperaturas da tarde vão oscilar entre 27 e 28 graus. Já na terça-feira vamos ter sol o dia todo. Os ventos sopram do quadrante sul, por isso a sensação é mais agradável assim pela manhã. Não tem aquela sensação de abafamento também no período da tarde. Mas as máximas já chegam a 28 graus aqui na região. E na quarta-feira as temperaturas já podem chegar facilmente aos 30 graus. E tudo indica que o restante da semana será de ventos voltando a soprar do quadrante norte e noroeste, aumentando a sensação de abafamento. E as temperaturas seguem elevadas, com máximas aí na casa já dos 33 graus. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região com apoio de Belmondo Materiais de Construção Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Belas Guaporé te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão, para as crianças a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo.
Agora 12 horas, 11 minutos. Na programação da Aurora, a gente vai conversar com o técnico agrícola da Emater Escritório aqui em Guaporé, o Thiago Oliveira, que vai destacar um pouco sobre essa situação que a gente tem vivido, a falta de recursos hídricos, né? O índice pluviométrico dos últimos meses está muito baixo e algumas perdas na safra da uva, do milho e também da soja já foram verificadas pelas entidades aqui de Guaporé, através de um levantamento que está sendo efetuado pela Emater. Thiago, primeiramente, nosso bom dia, prazer em recebê-lo aqui na programação da Aurora. Como é que está hoje o nosso produtor rural? Bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aurora. É sempre um prazer imenso estar aqui nos estúdios da Rádio Aurora. E, infelizmente, hoje a gente veio para conversar sobre a atual situação hídrica do município, né, Eduardo? Como tu falaste antes ali, nós estamos sofrendo hoje a uva, o milho, a soja. Tem o gado de leite também, que com certeza também bem afetado, né? Por causa da falta de pastagem e até mesmo no milho silagem com a baixa produtividade dessas lavouras. Então, o produtor de leite também está amargando as consequências da falta de chuva. Nós temos também o pessoal, alguns lugares aí com os poços artesianos que começou a dar problema. Então o pessoal começa a pedir água para a prefeitura, inclusive para abastecimento de animais, no caso de suínos, a gente já tem alguns casos. Tomara que chova, né? A chuva que deu essa semana, ela deu um amenizado em alguns lugares, mas teve lugares que a gente teve 40 milímetros e teve lugares que deu 8 milímetros. Então, para alguns, essa chuva veio um pouco tarde, mas ela ajuda bastante, né? E para outros, ela só dá uma diminuída no problema hídrico, mas ela não resolve.
Tem algumas imagens que circulam da uva já murcha, dos pés das videiras com galhos secos e também do milho, né, da situação do milho amarelado e já com a espiga pequena, praticamente ela sem nenhum grão, né? Não sei se chama assim também.
Sim.
Mas essa chuva, ela resolve parte ou que já foi e se perdeu, Thiago?
Na verdade, assim, ó, Eduardo, daqueles dados que a gente fez o levantamento, o dia que a gente teve a reunião com a prefeitura, a secretaria, a defesa civil, a gente vem fazendo esse monitoramento, né? Então, aqueles dados que eu já tinha colocado aquele dia, que é de 30% na uva, 40% no milho grão, 48% no milho silagem, 15% da soja, esses valores, eles não se revertem mais. Com relação à uva, que foi a primeira que tu me perguntastes, algumas variedades, agora de início de ciclo, ou algumas como a Bordeaux, são as que sentem mais. Mas aquelas imagens não são média do município, graças a Deus, né?
Alguns pontos específicos,
exato,
né?
Exato, alguns pontos isolados, mas se tu pegar em outros municípios da região da Serra, aquilo ali é quase é normal, né? Mas pra nós aqui, essa uva, a primeira uva, ela vai sofrer um pouquinho, mas aquelas imagens não são representante do nosso município aqui.
Sim, não é da totalidade, né?
Exatamente, é só de alguns lugares onde existe afloramento rochoso mais próximo. Aí tem aquela questão das chuvas também, que às vezes alguém recebeu e alguém não recebeu, que a gente teve bastante disso, né? Então isso variou bastante. E com relação ao milho, teve alguns produtores que colheram relativamente bem, o pessoal que plantou mais no início de agosto. Não tem zoneamento assim para início de agosto, mas o pessoal arriscou e acabou conseguindo as chuvas no momento certo para escapar ali. Mas a maioria desse milho que foi plantado entre 15 de agosto e esse primeiro milho ali, ele acabou tendo perdas.
Dentro da questão soja também.
A soja, ela é uma particularidade totalmente diferente, né? Porque o pessoal começou a plantar ela no dia 20 de... As primeiras que foram plantadas foram ali no dia 20 de outubro. Só que foi bem pouco, aqui, uns 5, 10% de toda a área plantada. E elas estão sofrendo, né? E aí depois teve um período de falta de chuvas ali, o pessoal não conseguiu plantar. Então até o início de dezembro ali, 8 de dezembro, 10 de dezembro ali, praticamente até o dia 20 de dezembro, nós ainda tínhamos quase 1.000 hectares de soja para plantar aqui. Hoje, com essas últimas chuvas que deram ali em dezembro, o pessoal tomou coragem e fez essa semeadura. Mas nós ainda temos uns 200 hectares de soja para ser plantada.
Mas são menos perdas, né? De registro pelo levantamento que foi apresentado.
É, justamente pela época do plantio ser mais tardia ali e ela acabou não sofrendo porque não foi plantada. A que foi plantada, ela acaba sofrendo um pouco, mas se não chovesse, a situação ia ser muito agravada.
Agora, cada período nós temos uma seca registrada, né? O pessoal fala que de 3 safras boas, uma não é tão boa, né? Como o projetado, o esperado, Thiago, pelo menos no popular, né?
É, na verdade, se a gente pegar um histórico, esses últimos anos estão sendo ruins. Porque já, se nós parar para pensar, as últimas 3 safras, elas não foram tão boas assim, né? Essa safra a gente está sofrendo. A safra passada a gente teve um período de escassez hídrica, mas ela acabou que choveu, então deu para normalizar um pouco. E 2020 deu um período bem grande de escassez hídrica, ali 19, 20, né? E nós tivemos problemas. Lá em 2013, nós também tivemos um problema. Em 2011, 2012 também tivemos. Então, essa escassez, ela vem cada vez mais se acentuando. Às vezes ela era isolada. Regiões tinha, regiões não tinha. Em 2016, a Argentina teve uma seca muito grande, mas a gente produziu muito bem. Hoje, essa escassez hídrica, ela pega Argentina, Paraguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Isso fica como um alerta para a gente começar a se preparar para os próximos anos, né, Eduardo? Que ela já não é mais como diziam antigamente, né, que demorava. Agora ela está com mais frequência. E os nossos poços estão diminuindo a quantidade porque o lençol freático não está sendo reabastecido. Se nós pegarmos nos últimos 3 anos a quantidade de chuva que choveu nesse período foi muito curta. E aí é aquilo que a gente sempre fala, né? Nós temos que fazer essa água infiltrar, porque as chuvas estão cada vez mais irregulares. Fica um mês sem chover e dá 300 milímetros num dia, ou 100 milímetros. Isso já aconteceu. Esse inverno passado não choveu tanto, mas se nós pegarmos no período de setembro e outubro, ali deu um mês que praticamente choveu todo dia, né?
É verdade. Agora, o bom, que eu acredito que o trabalho que vem sendo realizado pela Emater, pelo sindicato, pelos conselhos, em parceria com o poder público, não de agora, mas de uma longa data, é a diversificação, né, das lavouras, aqui das propriedades rurais em Guaporé. Então o agricultor, claro que sofre prejuízos financeiros, mas nem tanto numa região ou num município que trata a monocultura como algo normal, né?
Exatamente, Eduardo. Essa diversificação que a gente promove aqui, às vezes quando tu não consegue ter uma safra cheia em uma cultura, mas tu consegue para outra, né? Então a gente preza por isso, para ter uma garantia que o produtor sempre tenha uma fonte de renda viável. Com relação também à questão prevenção, né? Nós já tínhamos nos reunido ali no início de dezembro, acho que foi, para tratar um pouco sobre esse assunto, né? E aí a gente já vem fomentando, né, mas junto com o poder público, a partir do próximo ano, aí, vamos fomentar mais ainda essa questão do pessoal ter armazenagem de água, seja de cisterna ou caixas d'água, porque tem alguns lugares que o pessoal não tem os reservatórios, né? Então a gente vai trabalhar nessa linha de estimular o pessoal a ter reservatórios.
Uma demanda que tem que, acho que, ser percebida principalmente pelo produtor, porque cada ano, conforme já destacaste, menos quantidade pluviométrica, e quando cai, ela pode ser devidamente armazenada, né?
Exatamente, a gente vai fazer um fomento aí para observar os principais lugares que tem mais problema, né?
Daqui um pouco até um projeto de política pública, né?
Sim, na verdade a gente já está começando a trabalhar em cima disso para os próximos anos.
Tiago, mais alguma colocação com relação ao levantamento aqui de Guaporé, essa situação da estiagem? O que que a gente pode esperar a partir de agora?
A gente precisa esperar a chuva, mas se ela não vir, algumas lavouras, então a gente está fazendo vistoria, né? Todo dia nós estamos na lavoura aí, olhando lavoura, fazendo vistoria, fazendo laudos. Estamos reunindo dados junto com a Secretaria da Agricultura, a Prefeitura, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e outras entidades ligadas ao setor agrícola aí, e dando andamento num possível pedido de calamidade pública, né? Eu venho falar desse porque às vezes não é o primeiro que pede que leva, mas é o município que tem toda a documentação organizada.
Tem que ter dados técnicos também, né?
Exatamente. Ah. Então, existe um checklist, né? Para o município ele ser contemplado, ele tem que preencher toda aquela demanda que tem ali. Depois é recebido uma vistoria do pessoal da Defesa Civil do Estado. E a partir daí, esses decretos eles vão sendo dados em andamento. E, em primeiro momento, esse decreto sendo assinado, ele só vai ter respaldo a partir do momento que tiver todo esse checklist contemplado. E aí, esses valores que o município gastou para levar água, com diesel, com funcionário, com hora extra, aí é os primeiros a serem repostos, né? E aí, para o futuro, aí o pessoal vai vendo políticas públicas para serem direcionadas. Mas num primeiro momento, assim, o acelerar esse processo, às vezes não é benéfico. Na safra 19-20, algumas prefeituras foram com muita sede ao pote, ou com muita rapidez para fazer esses decretos, né? E no final eles acabaram não conseguiram a efetivação desse decreto. Porque o que vale até a data do decreto é o que tu já tem de perdas prontas ali. Igual eu falei, esses números que eu falei antes ali, eles são de perdas reais. Se por um acaso não chover, essas perdas elas se potencializam dia após dia. Então, por isso que a gente toma cautela, vai, como diz aquela história, pimpianeto, e a hora que faz para estar tá bem feito, assim, para não ter erro.
Bom, destacar que alguns produtores da linha 7, Distrito de Santo Antônio, Félix da Cunha, linha 2, comunidade de São Pedro, Distrito de Colombo, contabilizam perdas, muitas perdas nas lavouras. Um deles é Renato Barpe, lá da linha 7, que perdeu 100% da produção de milho, segundo ele, nos 35 hectares de área plantada. Outro que amarga prejuízos na lavoura e perdas irreversíveis é Amadeu Benincá, lá do distrito de Colombo. 12:23, na sequência a gente retorna com mais informações no Jornal da Aurora.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora, 12:28, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora, nesta segunda-feira, 10 de janeiro. Vamos falar sobre a Câmara Municipal de Vereadores, porque neste momento, até o mês de fevereiro, os representantes do povo estão de recesso. Porém, o recesso será quebrado, assim como aconteceu em anos anteriores. Na gestão 2021-2024, será a primeira vez que o recesso será quebrado, ou melhor, a segunda vez que o recesso será quebrado. Nós teremos sessão extraordinária no próximo dia 12 de janeiro, quarta-feira, a partir das 9:30 da manhã, no plenário Roberto Baldasso. Os vereadores irão cumprir o artigo 20 do regimento interno da casa. Convocação para apreciação de bastante projetos de lei legislativa e também encaminhados pelo Poder Executivo. Projetos de lei legislativa 01, que fixa o padrão para remuneração dos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo. Projeto 02, que concede revisão do subsídio dos secretários municipais. Projeto 03, que revisa geral o subsídio dos exercentes dos mandatos eletivos de prefeito e vice-prefeito e o projeto 04, que concede revisão geral anual do subsídio de mandato eletivo de vereadores. Projeto de lei legislativa 01, que altera mês data base para concessão da revisão geral anual ou reajuste salarial dos servidores públicos municipais e empregados públicos. Projeto 02, fixa padrão de referência para remuneração dos servidores públicos municipais ativos e inativos. Projeto 03, autoriza o município a realizar obras de pavimentação junto ao Distrito Industrial da ERS 129. E o projeto 04, a celebração de contrato de patrocínio com o CTG Última Tropeada. Também há na pauta do dia o projeto 05, que fixa a alíquota de contribuição para o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Guaporé. O Fundo Prev equaliza passivo atuarial e dá outras providências. Bom destacar que a Câmara Municipal de Vereadores aqui de Guaporé, desde o dia 1º de janeiro de 2021, conta com um novo presidente, Mustafa Roberto Sari Muhammad, o Pato do PP. Ele assume os trabalhos no lugar do colega Valcir Antônio Fanton, o Pita. Então, sessão extraordinária, quarta-feira, 9h30 da manhã. A comunidade pode acompanhar os trabalhos. Lembrando que todas as medidas restritivas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 estão em vigor. Utilização de máscara durante todo o período que ficar no plenário Roberto Baldasso, higienização das mãos ao entrar na casa legislativa e também evitar aglomerações.
Meio-dia, 31 minutos, na área da saúde, vamos ao cronograma de vacinação contra a Covid-19. Atenção para a nova chamada para aplicação de dose 1 para adolescentes, de 12 a 17 anos. Serão aplicadas as doses 1 para a população de 12 a 17 anos. Quem ainda não realizou nenhuma dose pode comparecer à Secretaria da Saúde, ao posto central, da 1h30 às 3 da tarde, levando CPF e cartão do SUS. Atenção também para a aplicação da dose de reforço para a população geral acima de 18. A vacinação dos adolescentes que não receberam ainda nenhuma dose para a primeira dose é hoje de tarde. Já amanhã de manhã, a gente tem a aplicação de dose de reforço para quem tem mais de 18 anos e foi vacinado até 6 de setembro com Coronavac Butantan, Fiocruz, AstraZeneca e Pfizer. A dose de reforço vai ser aplicada entre 8 e 10 e meia da manhã. É necessário apresentar o comprovante da dose 2. Agora, para quem fez Janssen e está esperando a dose de reforço, vão ser aplicadas as doses de reforço para a população em geral, que realizou dose única do laboratório Janssen até o dia 7 de julho. Foi vacinado com Janssen e não recebeu a dose de reforço ainda nesta quarta-feira de manhã, das 8 às 10, no Centro Municipal de Saúde, o posto de saúde central. Serão aplicadas as vacinas apenas em quem realizou a vacina Janssen até 7 de julho. Este o cronograma de vacinação para a Covid até quarta-feira em Guaporé.
12 horas 32 minutos. Na sequência, a gente retorna falando sobre o futsal, porque a AGE apresentou no final de semana mais uma contratação, jogador que vem de Fortaleza, no Ceará. Também nós tivemos a transferência da rodada inaugural do Campeonato de Verão, 45ª edição, e a gente vai também com informações com a doutora Eva sobre a importância da prevenção e desintoxicação para a busca de uma saúde equilibrada em 2022.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Delas Guaporé te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão, para as crianças a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo.
12:38.
Na nossa programação, a nossa convidada especial é a doutora Eva, da Clínica Naturista Natural Health. Estamos no começo de um ano, muitas pessoas projetaram metas, novos hábitos, mais qualidade de vida para o ano que começa. E é uma boa oportunidade da gente conversar com a doutora Eva para repassar aos nossos ouvintes quais seriam esses bons hábitos, o que é que a gente pode fazer na área da prevenção para ter mais saúde e qualidade de vida, doutora Eva. Bom dia.
Bom dia, sempre um prazer. Estar com vocês aí em la rádio. Muitos beijos e saúdos e saudações por el começo do ano, né? Que seja um ano de desenvolvimento, que seja um ano bom para todo mundo, né? E que, claro, ter a ordem do dia seja proteger a saúde, né? Então, muitas coisas podem ser feitas quando a gente chega a percibir que é a hora da mudança, né? A mudança de hábitos, deixar a doença atrás, começar a enxergar a vida de uma maneira mais confortável, de um jeito melhor. Então, por supuesto que a Clínica Natural Health tem uma proposta de prevenção em saúde através de uma maneira naturista, né? Una manera de aprovechar lo que la naturaleza dejó, Dios dejó para nosotros, para nos ayudar, ¿no? A combatir doenças, a combatir algunas cosas que en realidad nos dejan bastante mal. En estos últimos tiempos, el caso del coronavirus, de la pandemia, ¿no? Entra sido bastante a tona esa posibilidad de usar los productos naturales para mejorar la salud.
Doutora Eva, dizem que a saúde começa pela boca, né? E na clínica vocês trabalham com nutrição. O que que significa essa saúde pela boca quando a gente fala da nossa alimentação?
Bom, a saúde começa quando a gente consegue se alimentar, ou seja, o processo de alimentação é um processo que não é solamente masticar e engolir, né? É precisamente garantir para o corpo os suplementos que ele precisa para se curar, para repor células, para melhorar o metabolismo, para confortar o corpo, né? Pela via digestiva entram todos os nutrientes que o corpo deveria adquirir, né? Muitos nutrientes podem ser também nocivos a la saúde, né? Muitos compostos que vienen junto com alguns nutrientes podem dificultar muito a sobrevida das pessoas, né? Sobretudo o excesso de açúcar que trae a tona el déficit de insulina, né? En el corpo, ou o excesso de insulina en el corpo também, e isso provoca que tenhamos obesidade, sedentarismo, que são fatores de risco praticamente para todas as doenças, tanto as doenças cardiovasculares como as doenças metabólicas, né? Então, em realidade, tudo o que comemos passa por um filtro orgânico, e esse filtro é o que decidirá se você vai ser um ser doente ou você vai ser um ser saudável.
Muitas pessoas também falam que precisam de um detox, e a clínica também trabalha com um detox iônico do corpo. O que é que isso significa para as pessoas que estão nos escutando e não sabem, doutora Eva?
Bom, o detox iônico é um aparelho que tem um potencial elétrico dentro dele, né? Esse potencial elétrico faz que as duas correntes, por exemplo, una corriente magnética positiva y una corriente magnética negativa, creen un vacuo que posibilita atraer hacia afuera los metales pesados, ¿no? Dentro del día a día y la polución, todo lo que adquirimos con los alimentos, pero también con el medio ambiente en que la gente vive, lleno de veneno, de tóxicos, ¿no? Y la cantidad de productos que la gente está tomando como tratamentos, né, e outras coisas, fazem que o ambiente de la sangue de nosso corpo sea tóxico, né? Carregado de metais pesados como el chumbo, né? Algunos tipos de íons que provocan muchos problemas dentro de la sangre, de la inmunidad de nuestro cuerpo. Y el detox iónico facilita mucho la mejora, permitiendo la caída de ese exceso de polución en la sangre hacia afuera de nuestro cuerpo, ¿no? O cual permite que el cuerpo fique más leve, más limpo, la sangre fique más fluida. Y también lo que estamos viendo, la incidencia tan grande que está teniendo la trombosis de las pernas en estos últimos tiempos de coronavirus y de vacinas y todo lo demás, y el detox iónico se torna una herramienta importante para impedir que se formen coágulos, ¿no?, en la parte de las pernas. Él también drena los linfáticos, ¿no? Los linfáticos son las tuberías, vamos a decir, por donde pasan los líquidos inmunológicos de nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces muchas personas hoy en día con este calor terminan muy hinchadas, o sea, reteniendo líquidos. Y entonces el detox iónico puya también ese exceso de líquido de nuestro cuerpo, permitiendo que la linfa o el sentido linfático sea limpio, sea más agradable. También la lucha, ¿no?, eterna que tenemos todos los médicos, las personas de ciencia contra el cáncer, este accesorio se ha tornado una cosa importante en la ayuda a aquellas personas que se hicieron quimioterapia o algún tratamiento así para drenar un poco el tóxico, el veneno que mata células dentro del cuerpo, pero al mismo tiempo también ayuda a drenar de los poros de la piel algunos tipos de vamos a decir, de suyera, de metales pesados que se grudaron y formaron algunos tóxicos en la piel. Bueno, ya tuvimos un caso de un cliente que tenía un melanoma de la piel que ya había invadido bastante, ¿no? Y que después que él se fez unas sesiones de detox iónico, mejoraron mucho la puntuación de leucocitos en la sangre, mejoró mucho la inmunidad, y la inmunidad es la que propicia la limpieza, porque existen células como los macrófagos que limpian el torrente sanguíneo engulliendo metales pesados, virus, bacterias, todo lo que está sobrando de lixo dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces la inmunidad es un factor importante para nos prevenir hasta de doenças como el cáncer.
Doutora Eva, a Natural Health, ela oferece nutrição, saúde, bem-estar, os produtos naturais, o detox iônico que a senhora falou para a gente, estética, spa. Se alguém estiver interessado, quiser conhecer, aonde ela fica e como proceder?
Bom, a Natural Health está enclavada em Marau, em la cidade de Marau, se chama la Rua Luis Marocín, número 35, en el barrio Santa Isabel, pero pueden entrar en contacto a través del teléfono, ¿no? El teléfono de nuestra clínica para los agendamientos, los horarios y también para confrontar algunas dudas que tengan, ¿no? Es el 54-996-980288. Pero al mismo tiempo también tenemos una loja virtual, tenemos un servicio también de atendimiento online, ¿no? Cosa que nova para este año, que va a permitir extender, ¿no?, a la era digital, entrar en la parte digital. Entonces existen prontuarios, vamos a decir, naturistas, que usted puede solicitar a la clínica y va a tener una serie de preguntas que van a ayudar al equipo a conformar un tratamiento, ¿no?, que se puede adquirir mediante la loja virtual, y de ahí la gente va a tener una retroalimentación a través del WhatsApp, ya que la persona para acompañar la desintoxicación y el tratamiento de ella, ¿no? Eso viene para las personas que, por ejemplo, moran longe de nois y que no consiguen acceso directo a la clínica, ¿no?
Vocês também realizam atendimentos aqui em Guaporé mensalmente? Esses atendimentos vão continuar nesse ano, nesse mês?
Bom, planejamos que este ano vamos a continuar os atendimentos. Todavía não temos data, pero já estamos analizando as datas de consulta lá. Então, os clientes que ficaram do ano passado podem entrar em contato para averiguar o dia. Porque ya en esta semana vamos a definir los horarios.
Doutora Eva, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos à nossa comunidade. Deixamos nosso canal à disposição se tiver mais alguma consideração a fazer a nossos ouvintes.
Bom, fico grata por vocês terem me invitado. Sempre a Rádio de Guaporé é uma das rádios que mais eu gosto, né? Porque tem muito conteúdo. E esse conteúdo de saúde e bem-estar... vocês abraçam a causa de alguns de nós que estamos tratando de prevenir doenças em lugar de curar tantas coisas, né? Prevenção é fundamental em este caso. E fico grata por todos os clientes que nos acompanharam el ano passado, que este ano seja para eles também de cura, de saúde, de bem-estar, e que, por favor, os clientes que já leva más de 6 meses de faltar, de no atender, que lembren que después, ¿no?, de un año ya comienzan los órganos metabólicos a fallar, y muchas veces, ¿no?, tenemos que trabajar más en función de mejorar, que sería muy bueno que a los 6 meses entrasen en contacto de nuevo para equilibrar ligeramente el cuerpo y seguir adelante, ¿no?
Obrigada, doutora Eva, até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima. Fico grata com vocês. Tenham um bom dia, bom trabalho para todos.
Destaque, então, aqui na programação da Aurora também para o futsal. A Associação União Acadêmica transferiu a data de início do 45º Campeonato de Verão. O evento esportivo iniciaria hoje à noite no Ginásio da União, às 8 horas. Porém, em virtude do aumento do número de casos da Covid-19 nos municípios da região, o certame tem data prevista para a bola rolar no dia 17 de janeiro. Uma equipe aqui de Guaporé, do Meia Boca, participará, e duas de dois Lajeados, as equipes do Cosmos e do Celtic. E a equipe da AGE apresentou no final de semana mais um jogador. Ele vem de Fortaleza, estado do Ceará. É o fixo ala Jefinho, de 29 anos. O atleta tem passagens por equipes como o Ceará Futsal, o São José Futsal, disputou a Liga Nacional e foi vice-campeão paulista, e também o Chopinzinho do Paraná.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.